Em sintonia com a nossa convidada, obrigada pela presença, Gabriela Sadi, bem-vinda aqui ao programa Em Sintonia e obrigada por trazer aqui os seus conhecimentos e esclarecer as nossas dúvidas. Seja bem-vinda.
Muito bom dia, Patrícia. Eu quem agradeço mais uma vez pelo convite, pela confiança. E é sempre um prazer e uma honra estar aqui falando com você e com os ouvintes da Rádio Excélsio.
Pois é, Gabriela, e recentemente então tivemos aí essa notícia, né, dessa mudança em relação a essas regras da ANS e esse rol taxativo, que é um termo muito técnico, talvez para quem não está lidando com isso não saiba, mas é preciso ter conhecimento, até porque isso tem um impacto direto na vida dos usuários, né, da saúde. Então, por favor, esclareça para a gente o que é o rol taxativo, qual a diferença entre exemplificativo e taxativo.
Com certeza. O tema ganhou grande repercussão nacional, principalmente por conta do apelo, né, de muitos artistas, jornalistas, influencers, que tomaram conhecimento do que estava já há algum tempo para ser decidido pelo STJ. E é muito importante que a sociedade como um todo não se desespere e que, embora o tema seja bastante técnico, que a gente tenha conhecimento efetivamente e de uma forma contundente do que realmente se trata. O que é rol taxativo, Patrícia? O rol de procedimentos e eventos em saúde, ele nada mais é do que uma lista com todos os procedimentos, exames, tratamentos que têm cobertura obrigatória pelos planos de saúde. A Lei 9656 de 98, que a gente conhece como Lei de Planos de Saúde, ela estabelece a obrigatoriedade de cobertura de todos os procedimentos previstos nesse rol, que é atualizado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Entretanto, essa lei, ela não falava nada expressamente sobre a obrigatoriedade de cobertura de outros procedimentos não previstos nesse rol. E isso dava margem para que as operadoras de plano de saúde negassem procedimentos que não estivessem ali, incluídos no rol de procedimentos de cobertura obrigatória. Na via administrativa, isso era negado e aí não sobrava alternativa para o consumidor se não buscar a via judicial. Então, antes dessa recente decisão do STJ, a gente tinha justamente essa discussão jurídica, né, para saber se a lista, se esse rol de procedimentos, ele era exemplificativo ou taxativo. E qual é a diferença entre exemplificativo e taxativo? Para os que defendem que o rol é exemplificativo, como eu, os planos de saúde, eles seriam obrigados a cobrir todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico como necessário para o restabelecimento da saúde do paciente. E esse rol da ANS, essa lista com esses procedimentos e tratamentos, seria apenas o mínimo, né, o básico a ser assegurado para todo e qualquer beneficiário. Para os que defendem que o rol é taxativo, por outro lado, os planos de saúde, eles só seriam obrigados a custear os procedimentos e tratamentos que estejam previstos no rol, de modo que aqueles que não estivessem na lista, os planos de saúde não teriam a obrigação de custear, o que, no meu ponto de vista, com toda sinceridade, não faz muito sentido, porque a legítima expectativa do consumidor que paga rigorosamente em dia as mensalidades do seu plano de saúde é justamente de que, caso adoeça ou tenha qualquer problema de saúde, lhe vai ser assegurado, por todos os meios possíveis e eficazes, a plena recuperação, da sua saúde ou, ao menos, a melhora do seu quadro clínico nas hipóteses em que a doença não possua cura, por exemplo. Em
Pois
linhas
é, é o que
gerais,
se
essa
espera,
seria
né?
a
Inclusive,
diferença entre o exemplificativo e o taxativo.
sim, vamos ver se ficou claro aí também para a nossa audiência. Claro, a pessoa que ela está naquela condição de saúde, ela quer dispor das melhores técnicas, das mais atualizadas, daquilo que realmente vai trazer como resposta efetiva para o problema que ela está. Não ficar à mercê da decisão interna administrativa com os critérios que as operadoras do plano de saúde vai ter, de acordo com os seus interesses, para determinar, olha, você vai fazer esse procedimento, é esse procedimento que a gente libera, está liberado isso para você. E quando o paciente, o cliente, né, dessa operadora, sabe que existe um outro tipo de procedimento, por exemplo, menos invasivo, e que ele quer ter acesso. E aí, nesse caso agora, o que que muda, na verdade? Como é que ficou agora com essa decisão do STJ? Como é que está na prática? Ou seja, como funciona o rol da ANS e qual é a decisão do STJ?
Pronto. Vou por partes. Como é que funciona o rol da ANS, independentemente do antes ou depois da decisão do STJ? O primeiro rol ele foi estabelecido lá em 1998, logo que a Lei de Plano de Saúde entrou em vigência. E aí, de lá para cá, ele vai sendo atualizado, né? Ano após ano, geralmente de dois em dois anos, ou com um pouquinho mais de diferença. Esse rol vai sendo revisado e vão sendo incluídos novos procedimentos de acordo com a evolução da medicina e das ciências em saúde. Esse processo de revisão do rol ele conta com uma constituição de um grupo técnico, que é composto por representantes tanto das entidades de defesa do consumidor, como das operadoras de plano de saúde, profissionais de saúde que atuam, né, nas redes credenciadas dos planos de saúde, e também os técnicos da ANS. E aí esse grupo se reúne, constrói essa atualização, né, vê o que é que vai ser incluído, o que é que precisa ser incluído, e posteriormente essa nova lista ela é submetida à avaliação da sociedade por meio de uma consulta pública que é feita através do site da ANS. E aí agora vamos falar especificamente da decisão do STJ. O julgamento foi finalizado em 8 de junho, vai fazer um mês, amanhã, e por maioria dos votos, os ministros do STJ foram 6-3. Adotaram o entendimento de que o rol da ANS ele é taxativo mitigado. Ou seja, o que o STJ decidiu é que o rol da ANS, ele em regra, é taxativo. Então, a operadora de plano de seguro de saúde, ela não vai ser obrigada a arcar com o tratamento não constante na lista da ANS, se existir para a cura do paciente outro procedimento eficaz e efetivo e também seguro já incorporado ao rol. Então, em regra geral, se para o seu tratamento, para a cura da enfermidade que te aflige, existir no rol algum procedimento que seja eficaz, efetivo e seguro, a operadora de plano de saúde não vai precisar custear um outro tratamento que esteja fora do rol. Agora, se o beneficiário ainda assim preferir esse outro tratamento que está fora do rol, a gente vai ter duas possibilidades ou duas soluções para esse problema. A primeira é a possível contratação de uma cobertura ampliada. Então, você negocia com a sua operadora, faz um aditivo contratual para abranger também a cobertura de procedimentos que estão fora do rol da ANS. E a outra possibilidade, que é a menos onerosa para o consumidor, é justamente buscar, seja pela via judicial ou até pela via administrativa num primeiro plano, a cobertura de procedimentos que estejam fora do rol, desde que não exista substituto terapêutico ou que já tenham sido esgotados os procedimentos que estão previstos no rol. Então, eu tenho que comprovar para a minha operadora ou para o juiz que todos os procedimentos para o meu tratamento que estão no rol já foram tentados e que a gente não teve sucesso com esse tratamento. Então, a título excepcional, ainda pode existir a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente, desde que esse tratamento não tenha sido indeferido expressamente pela ANS para incorporação no rol, desde que também haja comprovação da eficácia desse tratamento à luz da medicina baseada em evidências e que existam recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais ou estrangeiros, como, por exemplo, o Conitec, Natijus, e, quando possível, também é interessante que exista um diálogo interinstitucional entre os juízes, né, os magistrados, com os entes ou pessoas com a expertise técnica na área de saúde, para poder demonstrar para o juiz que realmente existe essa necessidade de cobertura de um tratamento que está fora do rol da ANS.
Pois é, né? E ficamos aí na mão aí desse rol, totalmente rolados nesse rol aí da ANS. E aí a pergunta que a gente faz, claro, você explicou que tem o critério de inclusão dos procedimentos que vão fazer parte desse rol, olhando aí todo o contexto, as mudanças, mas o que a gente pergunta é quem são essas pessoas? Quem define esse grupo de técnicos que vai escolher, que vai definir o que que todo um grupo de pessoas que estão ligadas aos planos de saúde vai ter ou não vai ter como indicação para o seu tratamento. Ou seja, a pessoa paga o seu plano de saúde e quer ter o direito à assistência, a melhor assistência possível, dentro, claro, daquilo que foi contratado, dentro do que está estipulado, né? Gabriela, também não adianta você, por exemplo, pagar um plano, por exemplo, que é ambulatorial, e depois querer ter direito à cirurgia se aquilo não está contemplado no seu plano. Mas, enfim, desde que esteja tudo contemplado, ele quer ser aceito. E aí vai bater nesse muro aí do rol da ANS. E a gente fica perguntando quais são os critérios, quem são essas pessoas. Esse rol está disponível? Você falou que ele fica, antes de ser submetido, antes de ser aprovado, deliberado, ele é submetido a uma consulta pública. Então, esse último rol, será que a comunidade realmente participou, viu esse rol, interagiu? Como é que fica isso? Queria falar um pouquinho sobre essas escolhas e depois dizer o que que muda, né? Efetivamente, com o rol taxativo, porque ainda gera muitas dúvidas, principalmente sobre como fica com quem depende de tratamento, além do que é estipulado pela lista da ANS. O que muda na saúde dos brasileiros depois da decisão do Supremo Tribunal de Justiça?
É isso mesmo, Patrícia. O rol, ele fica disponível no site da ANS. Qualquer cidadão pode acessar o site da ANS e procurar lá por rol de cobertura obrigatória, né? Ou de uma forma mais técnica, rol de procedimentos e eventos em saúde. Fica disponível e pode ser acessado por qualquer pessoa através do site da ANS. Como é um documento bastante técnico, muitas vezes a sociedade, de um modo geral, não tem condições técnicas, efetivamente, de compreender todos os procedimentos que estão ali listados. Mas eu queria apenas deixar claro que para todo e qualquer plano de saúde, o rol, ele traz os eventos mínimos. Então, todo e qualquer plano de saúde, independentemente do nível de cobertura, o mínimo é o que está no rol. Então, para todo mundo, aquilo que está no rol tem que ser assegurado, independentemente das especificidades de cada contrato. O rol traz justamente aquilo que é o básico, aquilo que é comum a todo e qualquer plano de saúde. Com relação às mudanças na vida dos brasileiros depois dessa decisão, eu gosto sempre de deixar claro, até para não causar nenhum tipo de pânico excessivo, de que a regra jurídica lógica, né, sempre foi a de que o rol da ANS deve ser priorizado. Afinal de contas, esses procedimentos que estão no rol, como eu disse, eles são atualizados de tempos em tempos e são incluídos de forma técnica, através da avaliação dos interesses de todas as partes, tanto das operadoras de plano de saúde, quanto dos consumidores, quanto da própria agência reguladora. Porém, caso haja um tratamento compatível com o quadro clínico do beneficiário, a operadora ela só precisa realmente arcar com os procedimentos que estejam integrando o rol. Agora, quando não efetivos esses tratamentos e existindo outros tratamentos que tenham também eficácia comprovada no meio científico, aí a gente pode discutir judicialmente a cobertura desses outros tratamentos. Por isso que a gente está chamando a definição atual de taxativo mitigado, porque é muito difícil imaginar que um beneficiário de plano de saúde queira adoecer, Patrícia, né? Para que o plano de saúde seja obrigado a cobrir um tratamento que está fora do rol. Quando a gente fica doente, a gente quer encontrar os meios mais céleres, né, de ficar saudável o quanto antes. Então,
pode concluir.
Buscar esses tratamentos que estão fora do rol significa que você já tentou os tratamentos iniciais todos e não logrou êxito. E não é isso que nenhum beneficiário de plano de saúde quer.
Então, por outro lado, né, tem a questão também, a reivindicação, não é, Gabriela? Do outro lado, da ponta aí dessa balança, que são as operadoras do plano de saúde, que também muitas vezes tem como essa lista, já que no momento que faz o contrato, o que cobre aquele contrato, né, que a pessoa, o cliente está contratando, está ali já deliberado no contrato o que é que faz parte. E aí tá, todo mundo está sabendo o que é que foi contratado, o que é que vai ser pago, o que é que vai ser oferecido. E aí as operadoras também têm essa reivindicação, né, têm essa narrativa de que como que ela vai poder ficar aberta a questões que não estão ali estabelecidas no rol, no momento do contrato e depois você pega de surpresa. Por exemplo, tem alguns procedimentos e questões de saúde, como a doenças raras, por exemplo, que o custo é muito alto. Aí a operadora vai dizer, bom, mas como é que eu vou saber depois e se isso que a pessoa pagou vai cobrir realmente? Então, como equilibrar essa balança entre os interesses de quem oferta o serviço e precisa ter uma margem do que é que vai ser oferecido e de quem quer também ser beneficiado com o que a saúde pode oferecer, que não necessariamente está nesse rol.
Esse é a dificuldade quando a gente trata de todo e qualquer contrato de seguro. O contrato de plano de saúde, ele não deixa de ter esse caráter de seguro, de álea, do risco do negócio, né? A operadora de plano de saúde, efetivamente, ela visa o lucro e ela coloca, no momento de fazer o cálculo da mensalidade, todos esses riscos dos segurados que vão adoecer, dos segurados que não vão adoecer, do valor dos tratamentos que podem vir a ser exigidos, dos valores dos tratamentos que, inclusive, vão ser buscados judicialmente. A gente não pode se enganar e não levar em consideração que todos esses fatores são colocados na ponta do lápis pelas empresas, né, de plano de saúde, enquanto que o consumidor nunca vai deixar de ser, Patrícia, a ponta mais fraca da relação. Seja por conta da questão de hipossuficiência técnica mesmo, que todo consumidor vai ter dentro de qualquer relação de consumo, porque nós não temos ainda uma educação básica voltada, né, para as relações de consumo. Então, muitas vezes, as pessoas assinam os contratos de plano de saúde e efetivamente não estão entendendo muito bem o que é que está sendo contratado ali, quais são as limitações desse contrato. Então, na minha visão, essa decisão do STJ representa um retrocesso social, justamente porque o julgamento confere à ANS um status quase que absoluto de atestadora de todas as necessidades, de todas as doenças do beneficiário. E, historicamente, o fato que a gente tem é de que esse rol ele não é atualizado na mesma velocidade dos avanços da medicina mundial. Então, até que determinado procedimento seja efetivamente incluído, muitas vidas podem ter sido perdidas, sinalizadas por falta de um tratamento adequado que deveria ter sido assegurada a cobertura. Por isso que é importante cada vez mais que os beneficiários de plano de saúde conheçam os seus direitos, saibam a quem se socorrer num momento de dificuldade e busquem sempre a assessoria jurídica especializada para não sair no prejuízo.
Com certeza. Então, para finalizar, Gabriela, muito obrigada por esses esclarecimentos. E nós aqui do programa Em Sintonia, gente, temos esse canal de abertura com a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui Regional Bahia, com a Comissão do Direito Médico e da Saúde, porque nós achamos importantíssima essa instância OAB. É uma instituição legitimada, profissionais competentes, responsáveis, alinhados com os interesses públicos da comunidade, não só da saúde individual, mas da saúde pública. Então, a gente já agradece desde já a possibilidade de ter aqui esse canal de acesso, de ter fontes como essa, como a Gabriela hoje, para poder esclarecer as suas dúvidas. Então, para finalizar, o que é que o ouvinte precisa saber? O STJ decidiu que os planos de saúde só precisam cumprir com a cobertura mínima das consultas, exames e tratamentos. Então, como cada plano tem uma abrangência, gente, o usuário, você aí que contratou um plano de saúde, precisa verificar junto ao seu convênio o que é coberto ou não, para depois você não achar, criar uma expectativa, ilusão de que você vai ter a sua necessidade atendida e depois se deparar com essa situação que não está no rol, que não está liberado e que vai cumprir isso aqui pronto. Então, para finalizar, deixe aí suas considerações finais, quais as principais consequências dessa decisão para o beneficiário e qual é a sua orientação final para eles.
Patrícia, apesar de tudo isso que a gente pontuou, a mensagem final que eu gostaria de deixar para o nosso ouvinte é justamente de que ainda é totalmente possível ao beneficiário pleitear judicialmente a cobertura de um tratamento ou medicamento que não esteja incluído no rol da ANS. Ainda ouso dizer que o beneficiário ainda possui grandes possibilidades de conseguir alcançar os seus objetivos, mas agora sim é mais do que nunca muito necessário estar bem assessorado, tanto com relação aos documentos e provas, como também pelos fundamentos jurídicos, né, que vão ser apresentados ao nosso judiciário. Então, é importante você estar assessorado, consultar advogados especialistas em direito da saúde e sempre levar o seu caso específico ao conhecimento de pessoas técnicas que vão poder certamente te auxiliar nesse caminho. Essa Isso. é a mensagem que eu gostaria de deixar.
Com certeza, esse diálogo sempre, né, com as operadoras, tentar aquele aditivo, como você falou, o aditivo contratual, para incluir esse procedimento que está fora do rol, ou usar aí, né, do seu direito de buscar a justiça. A judicialização da saúde é uma realidade, tem muitas pessoas que recorrem realmente à justiça como última possibilidade de ter a garantia da sua assistência à saúde e de ter o procedimento que acredita que vai trazer melhoria, qualidade e vida. Tem muitas pessoas, como disse a Gabriela, que acabam morrendo pela falta do procedimento, pela falta do medicamento, pela falta daquela assistência que seria vital para que ela estivesse ainda, né, gozando de saúde e do seu bem-estar. E é preciso equilibrar todos os interesses de quem oferta o serviço, dos empresários, mas, acima de tudo, do bem comum, da sociedade, da população que está na ponta de tudo isso que nós fazemos aqui. Muito obrigada, Gabriela, Comissão de Saúde e Direito da OAB Bahia, que esteve aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Gabriela Sadi. Bom dia.
Obrigada, Patrícia. Bom dia.